10:45 no horário de Brasília. Estamos fazendo a nossa conexão de todas as quartas-feiras. E hoje o nosso entrevistado é o Aliel Machado, deputado federal do PSB do Paraná, presidente da comissão especial que vai analisar a PEC da segunda instância. Deputado, obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia.
Bom dia a todos que nos ouvem. Uma alegria, uma satisfação estar com a CBN interligada para falar desse assunto tão importante no país.
Nós vamos agora a Maringá. Bom dia, Gilson Aguiar.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Ricardo. Bom dia ao deputado Aliel.
Vamos agora à Cidade União na Vitória. Ricardo Silveira, bom dia. Já pode iniciar a série de perguntas ao deputado.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Gilson. Bom dia ao deputado e a todos os ouvintes da Rádio CBN. Deputado, para a gente poder iniciar, qual que é a maior dificuldade para a aprovação dessa PEC?
Bom, essa é uma proposta que altera todo o sistema jurídico brasileiro e as dificuldades são aqueles que não concordam com essa alteração, acham que vai suprimir algum tipo de direito, coisa que eu não concordo, acreditam que isso poderá tirar a visão colocada pelo constitucionalista quando colocou o direito ao trânsito em julgado apenas o final de todas as instâncias, o que está fazendo com que o nosso país tenha uma morosidade muito grande no sistema jurídico brasileiro. Tem aqueles também que, depois da alteração da proposta dentro do relatório, para que ela tenha valor para todo o sistema judiciário, não apenas para a esfera penal, que temem, por exemplo, o adiantamento do cumprimento de algumas decisões. É muito importante lembrar que essa decisão, a proposta que nós estamos analisando nesse momento, ela coloca como mudança no ordenamento jurídico não apenas a esfera penal. Nós colocamos todas as áreas da justiça. E existem aqueles que são contrários a essa matéria. Então, a resistência está dentro daqueles que querem que o termo trânsito em julgado continue em terceira instância.
Deputado, o senhor sabe que a política no Brasil é feita, entre outras coisas, de processo na justiça, né? Quem tem aí a cargo de liderança pública, sabe que está sujeito a isso, inocente ou culpado, todo mundo tem no currículo, uma boa parte dos deputados, algum processo rolando. Muitos dentro do Congresso morrem de medo de uma decisão de segunda instância porque se enquadram nela. Fora isso, tem muita gente que pode vir a se enquadrar. Dentro do Congresso, os seus parceiros e a própria discussão de uma medida como essa, está todo mundo a fim de correr o risco? Tem gente que respira aliviado e outros ficam com o estômago apertado?
Eu acho que colocar isso para a esfera apenas na preocupação política, eu não sei se caberia. Isso porque hoje tem uma coisa paralela a essa discussão, que é a discussão do foro privilegiado, que nós conseguimos aprovar, mas falta ainda aprovar no plenário. Eu também sou um defensor da aprovação do fim do foro privilegiado. Essa matéria, pela legislação atual, não alteraria o critério de avaliação dos deputados, por exemplo, porque hoje, ainda pela regra, existe a necessidade de fazer análise pelo Supremo Tribunal Federal daqueles que possuem o foro, no caso do cometimento de algum tipo de infração dentro da esfera parlamentar. Há uma interpretação já de que não cabe foro para aqueles que cometeram algum tipo de ato fora do escrutínio parlamentar, porém existe sim aqueles que não concordam com essa mudança e que talvez possam temê-la. Não posso dizer assim especificamente de cada um ou da opinião pessoal, talvez, de alguns deputados. Há uma resistência na mudança dentro da legislação, claro, porque ela fará com que a morosidade, a protelação que existe dentro do sistema jurídico termine. Agora, é muito importante destacar que nós, que defendemos essa proposta, tomamos todo o cuidado para que ela não tenha um ferimento dentro do direito ao contraditório, dentro do direito de defesa, que é primordial no Estado Democrático de Direito. O que nós estamos fazendo aqui é alterando a legislação, porque hoje ela é utilizada não para se defender, mas para protelar. Hoje ela é utilizada não para dar o direito do contraditório, mas para criar morosidade. E isso é muito ruim. E principalmente, não apenas para os políticos, é para aqueles que têm muito poder. E o poder não está apenas na política, o poder está no dinheiro. poder está naqueles que têm relações. E isso acontece muito também fora da política.
Diante de todas essas circunstâncias, deputado, o senhor acredita que a PEC pode não avançar?
Eu fico feliz de estar presidindo a comissão porque tenho certeza do meu posicionamento e de que eu farei com que ela seja apreciada, pelo menos na comissão. A partir da comissão, nós temos apenas o plenário para vencer em se tratando de Câmara. Nós já aprovamos essa proposta na CCJ, o que mostra que há possibilidade de avanço. Eu votei favorável, inclusive, como membro da CCJ à época, Comissão de Constituição e Justiça, e agora, por eu ter conseguido, por unanimidade, ser eleito presidente da comissão. Todos conhecem o meu posicionamento favorável à matéria e eu espero que ela avance. Agora, cada dia é um dia e cada deputado tem que responder lá pelo seu posicionamento.
Deputado, as anulações das condenações do ex-presidente Lula, o senhor acredita que pode influenciar de alguma forma o andamento dessa discussão?
Eu acredito que não e espero que não. Isso porque uma proposta do tamanho dessa proposta, primeiro que ela não pode servir de maneira casuística, para especificamente um debate, um caso. Segundo, porque ela não tem valor retroativo. Então já não valeria antes, independente do posicionamento. Ela vale para processos, no caso penal, que forem analisados, que forem cometidos, que forem abertos pela justiça após a aprovação dessa proposta. E esse debate, ele prejudica a matéria. Nós estamos falando de um país, nós estamos falando de uma das maiores nações do mundo. Nós não podemos ser casuísticos, nós não podemos individualizar esse tipo de debate. O que nós temos que ver é que existem processos há décadas que ainda não foram terminados na justiça, que aqueles que têm muito dinheiro no país, que têm muito poder, acabam protelando o cumprimento de decisões, que nós temos um país que cerca de 40% das pessoas que estão detidas não foram julgadas nem em primeira instância, mostrando uma grande injustiça, e eu espero que análise não seja feita a partir de um caso individual. Eu acho que isso diminui o tamanho da importância da proposta, diminui o tamanho do nosso país.
Bom, deputado, a gente sabe que, já que o senhor falou que não é para ser casuísta, a gente tem no país uma história em relação ao poder no Brasil, de que a regra vale para os meus inimigos, para os meus amigos, sempre vale a exceção, né? E o poder judiciário no Brasil tem tido uma interferência constante em algumas questões que alguns dizem que não é da esfera, e a politização do judiciário já gerou muita polêmica, inclusive dentro do próprio Congresso. E vivemos hoje meio que uma tensão entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Vamos dizer que mais o judiciário com o executivo e com o legislativo. Isso interfere na sua defesa? Um judiciário mais politizado e menos focado na Constituição pode dar uma contramão nisso tudo aí, não?
Com certeza. Inclusive, em se tratando desse assunto, na esfera penal, a mudança de interpretação do Supremo Tribunal Federal, ela atrapalha muito, porque ele cria uma insegurança jurídica para as pessoas, independente do mérito, você que está me ouvindo, independente se você concorda ou não com a proposta, você cria uma situação muito difícil, onde a Suprema Corte Brasileira, ao invés de interpretar apenas a Constituição, fica criando legislação. Não cabe à Suprema Corte criar nenhum tipo de regra, cabe a ela cumprir. E o Congresso Nacional tem esse problema também, porque o nosso sistema político brasileiro, ele é um sistema bem difícil, porque nós temos um sistema presidencialista, porém, dentro de um regime que parece um regime aqui dentro parlamentarista, e mudanças de entendimento por parte do sistema judiciário a todo momento, fazendo interpretações, criando regras. E isso tira a possibilidade de previsibilidade, atrapalha o andamento da economia, cria uma insegurança jurídica em diversos aspectos. E, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, ao qual eu respeito muito enquanto instituição, é muito importante todos nós defendermos as instituições para o nosso regime político existente, mas que é necessário fazer críticas duras a essas interpretações que ficam mudando de entendimento a todo momento, é necessário. E também é culpa do Congresso Nacional, que precisa fazer com que as matérias andem e deliberem sobre assuntos importantes como esse.
Deputado, nós precisamos encerrar. Temos mais 2 minutinhos. Quais são os próximos passos a partir de agora para que o nosso ouvinte entenda a respeito do andamento da PEC?
Bom, essa proposta ela já está com o relatório praticamente pronto, ainda é possível algumas alterações, eu estou montando um calendário para tocar dentro da comissão, conversando bastante com o relator, que é o deputado Fábio Tradi, e esperamos aprová-lo ainda no primeiro semestre. Eu digo que nós temos pressa, mas a pressa não servirá se nós atropelarmos alguns processos importantíssimos no encaminhamento dessa proposta. E eu garanto a todos que estão nos ouvindo, assumo um compromisso aqui com a Rede CBN. Independente da discussão de mérito dos demais parlamentares, eu pretendo colocar para votar essa matéria dentro da comissão, no máximo em 3 ou 4 meses.
Deputado Alial, muito obrigado pela entrevista aqui no CBN Paraná.
Eu que agradeço a CBN Cascavel, a CBN Vale do Iguaçu, Maringá, por essa oportunidade. Estou à disposição de todos vocês.
Gilson Aguiar, obrigado também pela participação. Bom feriado, bom trabalho aí.
Obrigado, Roberto. Obrigado também ao Ricardo. Um abraço e obrigado também ao deputado por essa entrevista.
Ricardo Silveira, bom feriado, bom trabalho. Até quarta.
Até quarta, Roberto. Obrigado. Obrigado, Gilson, deputado, e a todos os ouvintes da CBN.
Estamos agora desfazendo a nossa conexão em rede estadual com mais essa entrevista do CBN Paraná. Agora, 10 horas e 56 minutos, o nosso entrevistado foi Alial Machado, deputado federal do PSB do Paraná, presidente da comissão especial que vai analisar a PEC da segunda instância. Nós voltamos com o CBN Paraná na próxima semana. Até lá.